Coimbra.
Olá, eu sou o Felipe Lima, eu tenho aqui ao meu lado, à minha frente, agora no cantinho aqui, né, de fazendo sanduichinho no Nenê, César Dario Cabreira e Nenis, mas antes é importante falar que estamos começando o 75º episódio da nossa eterna temporada, mais um programa, dessa vez estamos ao vivo, a gente sempre intercalando ao vivo com o não ao vivo, gravado com o omitido. E de qualquer jeito fica o conteúdo sempre no YouTube, como sempre tem, seja áudio ou vídeo, e fica também nas plataformas de podcast, este áudio maravilhoso. Mas vamos ao que interessa, vamos aos nossos companheiros, amigos e irmãos, César Dario Cabreira, conforme indica o Nenis. Põe a mão no nariz dele, né? Vocês podem fazer um touch, fazem um touch aí.
Consigo, eu não tenho coordenação.
Ah, olha que bonito.
Olha, ficou legal, hein? Faz legal,
então,
legal.
Então aí vai, já que é pra fazer uma.
Oh, que coisa bonita.
Legal, muito legal, bom, cara,
bom.
Legal.
Bom, depois de todo esse.
Vamos dar um beijo cultura... no Nenê, vamos dar um beijo no Nenê.
Puta, que legal, legal. Só chapados na chapa.
Ombro amigo.
Ombro amigo, aqui ó. Isso aqui você vê como é difícil ser a mulher do tempo, é, né? Difícil. Você tem que falar que, pô, é. Maceió tá frio, puta que eu pariu, cadê Maceió? Não é moleza.
São Paulo já tá...
Beleza. São Paulo já tá no embiguinho. Mas vamos lá, vamos lá. Interessante isso tudo, quem estiver nos ouvindo, ficar curioso para saber que zona é essa, vá para o nosso canal do YouTube, que é só colocar WCast Podcast, só tem a gente lá. E Valesca passando aí atrás, sempre dando um alô pra gente de máscara, indo buscar o Duca. É isso, né? Esse clima familiar durante a quarentena. Então, quem tiver curioso, que dê um pulo no nosso canal do YouTube e se inscreva. Muito chato falando, ah, clica aqui, se inscreve, curte. Mas se inscrever, você sempre recebe o ao vivo, né, do que tá acontecendo. Mas vamos ao que interessa. César Dario Cabreira, como você passou a semana, meu chapa?
Fala, meus queridos, salve, salve a todos que nos ouvem, é muito bom estar aqui mais uma vez, trocando essa ideinha com vocês, passei a semana bem, tem umas coisas aí que me deixaram um tanto quanto reflexivos e etc, uma delas foi a morte do jornalista Rodrigo Rodrigues.
Rapaz, você conhecia esse qual?
Não, então, é muito, muito louco, assim, foi uma experiência bacana, assim, vou falar brevemente. Eu observava ele muito, eu não era um mega fã, assim, puta, gosto desse cara pra caramba. Mas me chamava muita atenção, porque assim, putz, eu lembro dele da Cultura ainda. Aí de repente, quando eu vejo, ele tava na ESPN. Aí quando eu vejo, ele tá na Globo. Aí toda vez eu falo, esse cara é desenrolado, né, porque... É música, é esporte, em canais expressivos e tudo mais, né? Então eu tinha essa admiração por conta disso. Não era assim, um grande, acompanhava o trabalho. Nem acompanhava ele no Instagram, por exemplo.
Tá.
Mas tinha essa atenção. E o mais... E tinha essa visão, porque falava, esse cara deve ser legal de ser amigo dele, assim. Eu tinha essa sensação, assim, apesar de não acompanhar muito de perto. E a repercussão da morte dele mostrou muito isso, né? Porque, sei lá, de José Trajano a Lê Oliveira, que os dois são fortes, mas têm perfis completamente diferentes, e ali chorando e lamentando, e Sabrina Parlatore, e enfim, sabe?
Sim.
Várias figuras completamente diferentes, sentindo muito a perda, sabe? E uma sensação de você ver de alguém que era alguém muito querido mesmo. Então, acabou que eu fiquei mais admirado ainda, porque eu falei, putz, realmente, né? O cara, além de ter ali toda uma versatilidade, de ser um profissional de respeito, né? Porque chegar onde ele chegou, nos canais, etc., ele tem que ter o valor dele. mas devia ser muito bacana de se trabalhar com ele, né? Um ambiente muito leve. E aí, porra, quando você perde alguém assim, né? Eu particularmente fico um pouco chateado, né? Principalmente nos dias de hoje, que tá tudo tão chato, tão polarizado. Aí pega um cara que agrega.
Então, eu não conhecia. Depois eu fui ver foto, acho que eu já vi ele em algum lugar, mas eu não acompanho esporte e tal, então antes eu não acompanhava. Mas eu vi também tanta gente falar, um amigo meu que acompanha bastante, falou, cara, eu vi nos programas de todas as emissoras que o pessoal falou e todo mundo chorando, ele falou, eu chorei. E aí eu li hoje ainda, não sei quem, alguém viável, falou que uma meta de vida seria ser uma pessoa tão bacana para que na sua morte seja tão bem falado quanto esse camarada tá sendo, por todo mundo.
Exatamente.
E até aquele chargista que você gosta fez uma charge para ele, o Duque, né?
Sim.
Quer dizer, bacana, eu preciso até ver mais. É uma pena quando a gente descobre a pessoa só quando ela morre. Justamente a morte dela leve ela ao conhecimento nosso, que a gente não pode aproveitar mais. Mas.
Enfim, e ontem, assim, dentro desse contexto de criar pontes e ligações e tal. Ele apresentava um programa chamado Troca de Passe na Sport TV. E aí, ontem, no horário do programa, eles fizeram uma transmissão simultânea entre Sport TV e ESPN Brasil.
E são era uma concorrentes,
coisa,
né?
Concorrentes, uma coisa completamente inédita. Imagina, principalmente para um canal do Grupo Globo e tal, né? Abrir o sinal e ter essa troca. Então, você fala, porra, o cara realmente tinha alguma coisa diferente legal, ali, né, meu?
Com certeza, que legal. Agora só uma curiosidade sobre isso, vocês lembram? Isso ficou.
Vamos apresentar o Nenê, que aí a gente já entra nessa?
Vamos lá, mas vamos, não me deixem descaso
perder.
Fala, Neninho! Eu vou mudar isso, eu juro que eu vou mudar, o Nenê vai vir.
Não, a gente começa a falar.
Porque uma coisa puxa a outra, o Nenê tá bonito, tá com áudio bom. Vocês dois, aliás, estão com áudio tão bom, não sei o que aconteceu, vocês mudaram o microfone.
É o mesmo velhinho aqui. E esse meu aqui é incrível, porque ele só tem um plug. O outro, ele foi condenado, eu arranquei ele com alicate.
Sabe, maravilha, ó. Tá excepcionalmente bom o áudio de vocês tá dois. Bom,
obrigado.
Que beleza, não sei nem se é a nossa plataforma ou não, mas o ponto é... e aí, conte, Nenê, você tá bem, não tá bem? Você tá bonito?
Ah, tudo tranquilo aqui, não, imagina, aqui são seus olhos, esse belo óculos também aí. No...
Imagina, que é isso.
É... Não, tudo tranquilo. E você? Ninguém pergunta pra você como é que você tá?
Pois é, difícil isso. Bem falado, eu tô fudido. Não, mentira, eu tô bem, ótimo, tô voando baixo. Eu falei meus exames, acho que estão bem, eu marquei
um
mesmo plano de saúde, que eu sempre usei, mas eu marquei agora no cirurgião plástico.
Opa!
Pra... Repararam que eu tenho essa...
Eu tenho essa covinha, pinta, não é? Não?
Pinta. Eu tenho lá muitos anos.
Cirurgião plástico?
Então, eu já fui na dermatologista, ela olhou, falou que não é nada, mas eu falei, olha, como é uma região... Não,
Lima, mas tem que deixar, algumas marcas tem que deixar, porque de repente, não. Sei lá, morre, sobe um
cara, acidente,
dá pra reconhecer.
Ó, pessoal, em se morrendo tem essa, tem essa aqui, em algum lugar, a mulher do tempo aqui
da vida. Dá pra copiar, né?
Eu tenho outras pintas que eu mostro depois. Não, essa aqui me incomoda a minha esposa, daí, quer dizer... E aí a dermatologista falou, olha, como é um lugar muito aparente, ela falou, eu posso tirar e tudo, mas vai no cirurgião plástico que eles têm a mão mais apurada.
Vai que eu dou uma espirrada na hora.
É, e aí, mas eu tenho que ver se, como é teoricamente uma questão estética, porque não, ela...
O convênio cobre.
Se o convênio cobre ou não, enfim. Mas só aqui, tá, mal ela não faz, mas ela me incomoda. Eu não vou nem dizer que ela tá crescendo, porque ela não tá, mas ela tá aparente, enfim, ela me incomoda também.
Mas isso conta, você ia perguntar o que mesmo, antes de apresentar o Nenê?
Eu ia falar o seguinte, você falou que eles abriram o sinal, etc e isso. Tal. Se você, na morte do Gugu, isso voltou à tona. Vocês se lembram que uma vez ele e o Faustão sempre foram grandes, né, disputadores, né, rivais, e rolou uma promoção, se eu não me engano, da Nestlé, ou se não da Nestlé, de qualquer uma outra desse tipo, que os caras, um entrou no programa do outro, então assim, era uma coisa completamente impensável, ainda mais se hoje já é um pouco impensável isso, imagina para os anos 90, começo 2000, sei lá quando foi isso. E aí um entrou, tipo, fala Gugu, fala Faustão, assim, uma coisa muito legal, né, essas coisas diferentes são legais, e aí que foi isso, então me fez lembrar disso, mas...
Era um tema.
Fala aí, Nenê.
Não, por favor. É uma outra coisa.
Não, porque eu acho que nesse caso, tudo bem, é bacana, é interessante, mas imagina a grana, né? Nestlé, promoção, etc, etc. É. Agora, no caso de ontem, pô...
Sim, foi puro afeto, boa, claro, né?
O propósito é completamente diferente.
Sem sombra de dúvidas.
É, agora, ainda nessa temática publicitária mercantil, eu tô achando, não sei, tô percebendo uma coisa. Vocês viram a propaganda que o Itaú fez, meio que chumbando todas as corretoras de... Aliás, e vem fazendo, lá com o Marcos Veras, né?
Eu li a respeito, eu não entendo, mas viu? Eu li que a IEUXP ficou pistola, né?
Ficou pistola, porque inclusive eles são meio que do mesmo grupo, né? Na verdade, o Itaú tem acho que 49% da XP, uma coisa assim. Só que tá me parecendo, não sei, que o Brasil tá indo para aquele caminho que é muito comum nos Estados Unidos, né? De fazer uma propaganda atacando literalmente o concorrente. Ah. E isso é muito clássico McDonald's e Burger King, né? Aquelas propagandas do tipo, McDonald's mais próximo é 3 km. Aí vai o casal lá comprar café para ir no Burger King, que é 300.
Aham.
Então, essas publicidades meio predatórias, né?
Mesmo aqui no Brasil, os dois já fizeram umas negócios de Nutella,
mas mas muito sutil,
sim,
né?
Sim.
Acho que o Burger King com o palhaço, todo bagunçado lá, simulando...
Algo que partiu muito mais do Burger King mesmo, né?
Acho
que todas as vezes que houve ali alguma troca, foi o Burger King...
Vem o... Como é que fala? O Mac respondendo, digamos assim. Sim, mas tudo dentro também da legalidade, nada escroto nem podre.
Mas essa do Itaú achei que foi um pouco mais porrada.
Foi, tanto que os caras lançaram manifesto, falando, ficaram pistolinhas, entendeu? Ficaram. Agora sim, eu realmente não entendo disso, eu não sei bem o que foi. Foi uma crítica aos corretores que não eram contratados, uma coisa assim, não foi?
Acho que a crítica maior deles é do tipo, pô, você vai botar o seu dinheiro em alguém que faz isso há 200 anos ou num pessoal que tá aí, sabe, desde ontem?
Sim.
Tipo assim, o Felipe de hoje pode até querer essa galera mais jovem, descolada, pô, mas o Felipe do ano que vem vai agradecer ter colocado dinheiro aqui com a gente, que já faz isso, ó. Entendeu?
É, eu acho que a pegada é essa mesmo, né?
E aí, a XP já fez uma... Fez uma legal lá também, falou assim, ó, manda pra gente um comprovante de transferência do Itaú pra XP, que a gente manda um coletinho da XP. Aí começa, né?
O espetáculo. Legal. Uma coisa que na internet, isso eu já vi algumas vezes, a Netflix, ela tem um perfil no Instagram.
No Twitter também, Muito bom.
Muito legal, muito bom. Uma coisa que é o que tem que ser, acho que a gente acredita muito nisso. E aí rolou um lance, eu não sei exatamente o motivo agora, mas que uma falou, começou assim, a Netflix, alguém falou do The Office. Ela falou, não tem The Office, porque o The Office tá lá, né, marcou a Amazon Prime. Uhum. Aí a Amazon Prime veio e já falou alguma coisa, sabe, num puta clima gostoso. Aí já chegou
a Netflix. Fazer muito bem isso, assim, a Netflix faz isso muito bem.
Muito bem.
O pessoal de ataque, não. É muitas vezes de repente interagir.
É interação, não tem nada de ataque, é legal. É tirar
é engraçadíssimo,
Mas eu achei muito legal quando todas elas acabaram trocando essa ideia. Eu acho que foi pela pandemia. Eu acho que foi bem no começo da pandemia que o pessoal falou, já que você vai estar em casa, assiste eles estão aqui, se não tiver na gente, tem neles. Aí um foi entrando, eu fico até arrepiado.
Eu também acho. E outro dia eu até vi a Bruno Marquezine postou no Twitter falando assim, tô vendo do Dark, não entendi nada do Dark, muito confuso. Aí a própria Netflix falou assim, olha, Bruna,
nem
é
a gente...
confuso, não, falou assim, no começo é muito confuso de entender, mas fica tranquila, porque no final parece que está no começo.
É isso, entendeu? Cara, e assim, imagina se o mundo inteiro fosse assim, porque imagina, pô, você tá tirando sarro do seu produto. Imagina se todas as empresas fizessem isso, seria incrível, mas imagina, a gente que trabalha com comunicação sabe a dificuldade que é fazer uma coisa dessa, e aceita uma brincadeira no dia da criança, quem dirá uma coisa eterna, né? Moto perpétuo, que é o caso da Netflix. Enfim, quem tá surfando muito bem nisso também, não sei se vocês já leram a respeito, acompanharam, é o Collor.
Collor?
Já vi? O Collor já faz coisa de alguns meses, ele entrou no Twitter e muito provavelmente ele tem alguém por trás, uma empresa. Sim, e ele, cara, ele é super ativo, só que assim, sempre tirando sarro. Aí ele responde as coisas que comentam, mas sempre de um jeito muito inteligente. Aí o pessoal fala, pô, mas e meu dinheiro da poupança? Aí ele faz um comentário, ele não foge da luta, ele brinca, alguém fala uma coisa, ele já me respondeu. Eu falei alguma coisa, ele, ah, são seus olhos, eu não sei. Então ele tá, certamente, ele, um monte de gente comentando, ele ganhou seguidor pra caramba. Então, quer dizer, é o que tem de ser.
Acho
que é o que tem de ser. Depois vocês dêem uma procurada, Collor no Twitter. É muito legal. E, enfim, minha gente, mas vamos às vacas magras, que a gente tá aqui falando de coisas leves e divertidas.
Gostosas.
Vamos à problemática do dia. Ixi. Estamos no dia 29 de julho, já passamos do meio do ano, já, né? Primeiro de julho é o meio do ano. Muito bem, já passamos, já estamos no segundo semestre, passamos da metade do ano, pandemia comendo solta, com algumas melhoras, mas ainda com números alarmantes, estamos batendo em 100 mil mortos, não batemos ainda, né, 100 mil mortos.
Não, ainda não.
90,
acho que estamos perto de 90.
É, mas enfim, 90 já. Chegaremos
e
lá.
E morrendo quase mil por dia também, então não sei
se é
melhorou, não, na real.
Acho que não é nem que é quase, acho que é mais.
Não tem a São Paulo, mas na realidade
porque a história do platô e diminuiu e alguns números melhoram, mas está muito ruim ainda, essa é a verdade. E de certa maneira, quarentena, muito, a gente já falou disso aqui, o César tá mais em casa, talvez não esteja vendo isso, eu que saio um pouco mais, eu tô vendo isso, eu posso afirmar, quarentena acabou. Tudo funcionando, ruas lotadas, trânsito terrível, acabou, as coisas estão aí. E tudo, e algumas coisas oficialmente estão de volta, né? Então a gente tá vendo novos modelos de evento, como a questão do futebol, que voltou. Sem público, tudo com restrições, tudo com shows que você vê, paga uma fortuna para ver um show numa caixinha dentro do seu carro.
Igreja.
Cinema, igreja, que eu nem sei como tá funcionando, mas deve ter voltado, que tanto que eles queriam voltar. Restaurantes abertos, bares até as 5 da tarde, eu já fui em restaurante. Vazios que eu fui, até triste, fala, pô, preciso fomentar o negócio, mas mesas separadas e também o que acaba, por mais que lote dentro daquela modalidade segura, entre aspas, vai trazer prejuízo, já caberia mais gente com mais pratos, enfim. Então as coisas...
Que ainda opta em não abrir, né?
Porque não compensa. Sim, alguns ainda não abriram, exatamente. Então a verdade é essa, estamos aí, as coisas estão funcionando, estão voltando aos poucos, acho que em vários lugares a gente pode falar com mais propriedade sobre São Paulo, porque aqui estamos, e a história da volta da economia e tudo isso, tudo no novo formato, as pessoas se readequando. Acho que a pergunta maior de tudo é o momento? Não é o momento? Faz bem? 100 mil mortos, o pessoal tocando bola. Ah, mas é a alegria do povo, pelo menos é alguma diversão ou não é? Não sei, né? O pessoal bebendo, não sei. É isso que a gente vai tentar saber um pouco aqui hoje. E quem de vocês dois quer começar palpitando sobre isso? Tá na hora de voltar, não tá na hora de voltar? Como tem que voltar? Como vocês estão vendo isso aí? Quem começa?
Aqui.
Vai, Neninho, o que você está achando?
Eu acho que é muito difícil, né? Porque falar assim, ah, não é momento de voltar. Até hoje, acho que talvez do ponto de vista da saúde, acho que não. Mas acho que se as coisas ficarem completamente estagnadas, igual ficaram no começo da pandemia, o próximo passo, eu não sei, uma guerra civil, né? O apocalipse, as pessoas saqueando o mercado. Porque aí não, né? É uma cadeia, a economia é uma cadeia muito complexa, né? Se um jogador não joga bola, o cara que vende pipoca na frente do estádio também não vende. Se o cara não vende, ele tem 5 filhos, aí um dos filhos não come, o cara sai louco da vida, vai roubar, vai matar. É um exemplo que eu tô dando, fictício, mas é o tipo de coisa que a gente vê acontecendo. Então, não sei, de alguma maneira também tem que movimentar a economia e não dá para ficar. Não são todos os setores que são possíveis serem trabalhados no home office, né? Até porque, pra gente comprar arroz no mercado, alguém tem que ter colhido no campo, alguém tem que ter transportado, alguém tem que ter embalado, alguém tem que ter empacotado, e alguém tem que ter colocado no mercado, alguém no caixa tem que passar. Então, é difícil falar assim, tem que voltar, não tem que voltar. Não sei.
Mas você tá vendo que tá voltando, né? O futebol,
não, São
por
Paulo
exemplo.
Acabou, cara.
É, São
acabou.
Paulo, você também concorda que São Paulo acabou.
Aham.
Uhum. Mas o ponto é, eu, por exemplo, eu eu tenho que tomar muito cuidado para não ser hipócrita, porque eu sou o primeiro a estar fazendo um monte de coisa com aquilo que eu julgo ser cuidadoso, mas enfim, pode atrair críticas de gente que não está fazendo nada, e não é nenhuma indireta para o César, não, eu sei que ele está bem mais resguardado, e ele tem críticas a isso que eu sei, mas não é isso, realmente é normal, cada um, né, que está de um jeito. Sim. Mas, por exemplo, futebol, eu acho ruim o futebol, me parece quase insensível. Uhum. Que 22 pessoas precisem tanto estar ali enquanto tem gente morrendo, mas elas também não levam perigo a ninguém, estão ali jogando entre elas. E eu não sei bem qual é o acordo, se todas testaram, então isoladas, eu não sei tecnicamente o que se resolveu. Mas talvez não fosse o momento de voltar ao futebol.
Então... Não era. Também talvez não fosse o momento de voltar a bar, né? Ninguém tem necessidade.
É, mas aí o bar e o restaurante entram aqui na economia que você falou.
Pois é.
O lance é o que eu acho é assim, tanto o futebol quanto o bar ou o restaurante tem ali a sua equivalência em relação à necessidade. A gente pode falar, mas bar e restaurante vende alimento. Mas o restaurante que a gente tá falando da noite, etc e tal, não é o restaurante que você vai porque você vai para matar sua fome, né? Tem aí uma questão que envolve tanto a volta do futebol, quanto bares, restaurantes, quanto
lazer, né?
Os drive-ins nos estádios, que as pessoas ficam dentro dos seus carros, etc, etc, etc. O X da questão é o evento, né? A necessidade do ser humano mesmo de fazer parte de algo, de um evento e tudo mais. O problema, na minha humilde opinião, é que assim, a gente tem que dar um passo atrás. A gente tá discutindo assim, é hora, não é hora, tal, tal, tal. Eu acho que não é hora. Só que assim, eu também entendo que já faz março, abril, maio, junho, julho, 4 meses... Que tá tudo nesse vai e não vai. E o problema é exatamente esse, porque fica nesse vai e não vai. Então agora a economia tá estourando, tá com a corda extremamente esticada, precisa voltar alguma coisa para girar essa roda que o Nenê tava falando, mas se tivesse feito a lição de casa lá atrás, talvez estivesse retomando com mais segurança, com mais tranquilidade e até antes do que os 4 meses que ficou, entendeu? Agora, lá no começo, o Brasil não fez o dever dele. E a real é que, assim, nunca fez, nunca teve. Ai, a quarentena, ai, ruas. Teve o quê? 2, 3 semanas de março? Que realmente você fala, meu, apocalíptico, ruas vazias, o centro vazio. Tudo bem, mas passou isso. A galera já começou a desrespeitar, sempre que pode, sai, vai, etc, etc, etc. Então, assim, a gente vai discutir agora se é certo ou se não é, mas em cima de algo que a gente não fez antes.
É assim, a lição não
foi. E o mais grave, assim, é burrice nossa, entendeu? Porque diversos outros países, aí podem falar, mas o Brasil é do tamanho continental. Beleza, também tiveram outros países enormes, que também tiveram suas políticas, seus protocolos e etc, etc, e que conseguiram controlar, entendeu? Agora é isso, a gente tem essa sensação de que as coisas estão melhores, etc. Mas na realidade, é uma média de 1.000 por dia que está morrendo. E ok, não, mas é porque estabilizou, estamos estabilizados. Beleza, estamos estabilizados, morrendo 1.000 por dia. Entendeu? Então, que bom, não está aumentando. Não está aumentando, mas são 1.000 por dia. E aí? Sim. Entendeu? Então, assim, mas também, para tentar ser um pouco conclusivo também, eu acho que algumas coisas, elas são necessárias mesmo, até pensando nessa necessidade do ser humano de encontrar com pessoas, de fazer parte de algo e tudo mais, sabe? Sim. Então, sei lá, acho que os drive-ins são alternativas, seja para cinema, para show, para sei lá, não sei se um teatro seria o caso, mas é ali uma alternativa de se criar um evento, né? Mas eu acho que a galera meio que é isso, entendeu? Tipo, tacou foda-se e assim, já que então vai ter uma reabertura, eles não entendem que é uma reabertura para ter ali para você ser comedido, para você ser controlado. As pessoas acham que, não, o governo liberou, então não existe mais vírus. E não é isso, cara.
Não.
O vírus continua.
Não é isso. Eu acho muito complicado. Eu fico muito dividido, eu falo, eu tenho que ser honesto com vocês, com o nosso público, No sentido de que eu fiz no início uma quarentena bastante regrada e com o tempo eu fui abrindo, eu sempre frequentei mercado, por exemplo, farmácia, né, que é o básico, e aí fui servir outras coisas. Hoje em dia eu vou, fui almoçar em restaurante ontem, eu acho, hoje, não, ontem. Quer dizer, né, uma coisa que eu te falei, tava vazio e piriri pororó, e sempre tem uma coisa pra fazer, então, já veio gente aqui em casa, bebê, por exemplo, pessoas próximas, então, quer dizer... É complicado, que ao mesmo tempo as pessoas, cada um faz a sua quarentena, né, quando fala.
Mas deixa eu perguntar, bem de boíssima mesmo, assim. Mas você acha que não, você está assumindo um risco, você tem real noção do risco que você está assumindo aí nesse caso? Ou você acha que não? Acho que realmente tá tranquilo.
Eu acho que não, tranquilo não tá, eu acho que diminuiu muito, eu acho que são situações que uma coisa você tá no meio da 25 de março, aglomerado dentro de um ônibus, aglomerado e tal, outra coisa tá com pessoas que você fala sempre, você sabe como elas estão, etc e tal, e assumir um pequeno risco de, puta, vamos tomar uma, etc e tal, principalmente essa de vamos tomar uma. Agora, ir ao mercado, aquela coisa, tô assumindo, o que que muda de vir alguém tomar uma aqui em casa ou ir no mercado cruzar com 200 pessoas e botar a mão nas coisas? Quer dizer, a gente sempre tá assumindo algum risco. Aí entra a coisa, puta, mas é a necessidade, é. Aí eu não sei o nome disso. Realmente, farmácia é necessidade. É que, sabe, deu errar uma coisa, esquecer uma coisa, ter que buscar, o Nenê falou, já que a gente já comeu, a gente falou tanto já de pandemia que a gente já passou por um monte de coisa. Ele falou, puta, e lava a mão e para, e puta, esqueci, não sei o que, sai de novo, troca, volta, não sei o que. É que nem o sapato, eu nunca tirei o sapato, entendeu? Eu já li algumas coisas que o sapato é muito difícil ter o vírus, o sapato é higiênico, claro, se ele lavar o sapato, se ele limpar, se ele andar em casa desde sempre. Tem muitas casas que já adotam isso, eu sempre fui muito contra. E por isso eu gosto de ficar de sapato. E eu nunca tirei. Foi alguma, a gente toma algumas decisões. Agora, eu sempre lavei muito a mão. E a máscara, desde sempre, eu uso. Continuo usando. Hoje em dia é obrigatório. Então, é isso. Realmente, assim, não é... Não sou nenhum imbecil de achar que não tem. Tem. Eu acho que tá mais tranquilo do que já esteve. Enfim, as pessoas estão pegando. Tá se criando longe de imunidade de rebanho. Nada disso. Mas existe um platô, os números mostram, mas são riscos assumidos, razoavelmente calculados, pelo menos eu penso assim, entendeu? Agora olha que louco, o marido da minha tia pegou Covid, ele tinha que operar a próstata, operou, daí ele teve que fazer muito exame e tal, pronto, nessas idas ao hospital ele pegou, e aí ele fez uma colonoscopia que ele precisou fazer, e broncoaspirou durante o procedimento, que é super raro, ele teve que ficar internado. Quando ele ficou internado, ele fez o teste, deu positivo. Aí minha tia, desesperada, pra ajudar, ela foi descobrir que por alguma cagada de banco, de não sei o que, ela não pagou a mensalidade de abril, ou seja, o plano tava suspenso, ela nem sabia. Sim. E aí aquele desespero, ela já é desesperada, a gente falou, puta, ela tá, mora com o cara, isso, aquilo, outro, Katsu, dela também tem. E ela, bom, ele não sente nada, ela não sente nada, não tem nada. Ela fez o exame agora, deu negativo, fez o PCR e tal, deu negativo. O que não quer dizer muita coisa, porque se ela fizesse um dia depois, poderia dar positivo, ou um dia antes, dar falso positivo. É uma confusão o teste, né? Mas tudo isso pra falar que, olha que louco, ela é casada com alguém que teve, que pegou, né? Mas que, de alguma maneira, ela não pegou. Não dá pra entender muito bem, né, isso.
Ou mas é, então, mas a gente tem que ter muito cuidado, porque, assim, uma pandemia, ela não deve ser analisada por indivíduo.
Não, claro, né? claro. Tô só dando um exemplo, porque não diz nada. Só tô falando uma curiosidade. Você fala, a gente fala, puta, é o fim do mundo, tá muito grave. Mas, então, eu falo, eu nesse programa vou ser um pouco hipócrita, porque eu sou contra a volta do futebol. Principalmente o futebol, talvez porque eu tenha uma birra com o futebol, pra ser honesto, porque os shows, eu só acho estúpido você gastar R$400 pra ver um artista dentro do seu carro com uma caixinha de som. Eu acho realmente estúpido isso.
Ah, mas isso é cinema, não é? Tem show não, também, assim?
É, não, mas a lógica é a mesma, né? Você põe uma frequência de rádio lá, você sintoniza com a rádio e escuta dentro do seu carro.
É que eu acho que o show tá, eles colocam caixinhas, eu nem sei. Mas é isso, entendeu? Então, eu acho... Mas, assim, por outro lado, você tá dentro do seu carro, se te faz feliz. eu não vejo mal. Agora, eu acho muito chato, eu não tenho vontade nenhuma de ir. No drive-in eu tenho vontade do cinema, porque é um clássico.
Deve ser legal, é.
Viver a experiência, mas também acho que custa R$100 por carro.
Ah, tá bom. Ou
mais. Mas aí, sei lá, você vai... Ah,
bota 5 no carro.
São 25 por cabeça. Mas tem, por exemplo... tem uma rádio que tava fazendo uma campanha pra drive-in. Tipo, de você ir... Enfim, o lance é, eles transmitem o jogo pelo Premiere na tela do drive-in, e aí você vai até o lugar para assistir o jogo, só que de dentro do seu carro, entendeu? Tipo, como é que você tá indo no estádio?
Então, exatamente.
É, do mesmo jeito que o Lima tá comentando, ah, não, bebe, gosta de ir num restaurante, isso e aquilo. Pô, tem gente que gosta pra caramba. Eu não sou fanático de futebol. Escuto bastante programa, assisto, etc. Mas também não vou pegar meu carro, comprar, pagar também R$100 para ver um jogo num telão de dentro do carro. Prefiro muito mais confortável estar aqui na sala de casa. Isso, cara. Mas para quem gosta, para quem,
não,
quem
vale a
é
pena, né?
Fanático e tal, é uma experiência nova, mas uma experiência diferente, né?
Agora, tem duas coisas que me preocupam muito nesse cinema drive-in que não vi ninguém falando ainda. A primeira, que é mais simples, é...
Do banheiro.
Quanto tempo será que não é banheiro, também boa, bem pensado, mas assim, deve ter alguma estruturinha liberada.
Eu sei como é que é, mas fala aí.
Imagina quanto tempo leva pra você sair com o carro de um estádio de futebol ou de um espaço. Cara,
parece
deve levar pelo menos uma hora e meia. E também você nunca sai assim numa rua gostosa, aberta e livre. Provavelmente uma avenida, uma rua cagada também.
Eu não sei quantos carros cabem, mas com vários carros saindo mesmo.
Vários carros, E segunda coisa, que não vi ninguém falando, mas me preocupa muito isso. A bateria ria. Se ficar 2 horas com o rádio ligado e o motor desligado, a bateria vai pro vinagre.
É bem colocado, né?
É verdade.
Oi, aí você vai lá, só tem patrocínio de bateria de
pois
carro.
Pois é,
oferecimento, baterias Moura.
Cara, mas assim, vou botar mais uma coisa antes do César responder sobre o banheiro, que eu também não sei como é. Tem uma garrafinha, né, pra cada um. Não, eu não sei vocês, mas eu não é a coisa mais confortável do mundo ficar dentro do carro pra mim. Olha, eu tenho meu carro razoavelmente confortável, da Valesca também. Cara, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Não é uma coisa que, ai, que gostoso tá aqui. Agora, você vê ali, eu não sei, realmente não. Antigamente os carros, a gente tá falando da década de 50,
mas 60.
Os carros eram mais confortáveis que meu sofá, entendeu?
Seu sofá, banco inteirinho, você podia deitar com a pessoa ali.
E sabe, sei lá, mais o quê? Agora, não sei, agora me parece confuso tudo isso, se pensar pros dois, tanto pro show. E o show, sei lá, puta negócio pegado, você dentro do carro. Que coisa maluca, cara, eu não sei. Aí é gosto, não é nem a crítica da pandemia, não. É a crítica da situação. Mas fala, Cesarino, como que é o banheiro?
Cara, se eu não me engano, eu não sei se é geral, tá? Mas em alguma matéria que eu li, alguma coisa assim, a pessoa, ela tem um aplicativo, e nesse aplicativo ela, desde sei lá, vai na lanchonete, entre aspas, mas compra ali um negócio pra comer, pra beber. E aí na hora de ir no banheiro tem ali alguma opção, alguma coisa assim que você aciona. Uma pessoa vem até o seu carro e aí te acompanha pra você ir até o banheiro. E você vai no banheiro e essa pessoa volta contigo até o carro.
Nossa. Que loucura, hein? Tranquilo. E uma outra coisa que eu tava lendo, tá tendo muito problema com as distribuidoras. Porque a galera, principalmente no interior, assim, a galera pega qualquer espaço, uma tela, liga um projetor, projeta por DVD, sei lá, eu projeto o filme. E não é assim, tem que pagar, tem todo um trâmite, senão todo mundo faz o cinema. E aí tá tendo muito problema com isso, com os drive-ins. É por isso que você vai ver que muito drive-in tá passando filme antigo, porque não é simplesmente para licenciar os novos filmes.
Não precisa pagar.
Não, até precisa. Não, também precisaria pagar os antigos. Só que os novos, você nem tem DVD, digamos assim. Então você não tem nem a mídia pra passar. E os antigos, você também tem que ter algum acordo com a distribuidora. Porque qualquer filme, antes de começar, você lê lá, fala que é somente para uso doméstico e pessoal. Então isso tá sendo... tem a questão do ECAD também, né? Então isso tá sendo falado. É isso, tudo faz parte de uma nova realidade. Fala.
Mas eu não vejo isso durando muito tempo, pelo menos em São Paulo. Vocês veem? O drive-in durando, durando, assim?
Ah, eu acho que vai ter, né, mais uma coisa que vai depender de como vai evoluir a
questão. Então, mas por que eu acho que não? Assim, cinema hoje é dentro do shopping. E você vai no shopping.
O cinema acho que já tá liberado, não tá? Cinema normal?
Não sei. Não sei nem como é que o shopping tá, na verdade. Eu
acho. Já é. Acho que já tá normal, já tá. Mas, já tá. Se não tá, semana que vem vai tá.
É. Mas vocês concordam também que o ir ao shopping, você não vai no shopping só pra ver cinema. Difícil, né? Você entrar no shopping, vai direto pro cinema e depois vai embora.
Você vê uma coisa.
Você vê uma calça, precisa comprar uma calça, compra. É, o drive-in, primeiro, já não tem isso. Então, eu acho que é um custo altíssimo, porque você tem um puta espaço pra ficar parado quase que o dia inteiro e à noite virar um estacionamento. Ainda mais em São Paulo, né? Um metro quadrado, talvez o metro quadrado mais caro do Brasil, não sei se é Rio ou São Paulo, mas as duas cidades têm isso. E, então, você tem que ter um espaço enorme, uma estrutura de uma qualidade razoável ali pra aguentar essa galera, banheiro, comida e tal. Entre e sai carro e também e o retorno disso. Não sei, será R$100 por carro, mas só aí paga.
Eu acho que não sei.
Se eu não me engano, não é muito carro, não. Sei lá, dá uns 100, 200 carros. Tá? 100, vai, se for 100 carros, dá quanto, Lênin? Então, 10 pau?
10 pau, é.
Então, 10 mil para movimentar
redondo. Eu não sei se tem 10. Eu acho que tem dois.
O futebol é 100.
Porque tem o fator da necessidade e tem o fator também que daqui a pouco vira modinha. No drive-in, né? Tem os dois fatores.
Então, e outra coisa, cara, eu acho que depende do hábito de consumo de cada um. Por exemplo, eu e a Karen, a gente vai no shopping só pra ir no cinema, por exemplo.
Não, pode ser o Nenê desenho, mas tem muito cinema de rua, por exemplo.
Pô, numa sala com 100 pessoas,
alguma delas vai.
Não, nem algumas, eu acho que pelo menos 90% delas comeram, ou vão comer depois, ou comprar um negocinho antes, ou depois.
Uma maioria, talvez. Pode ser. Mas, tem isso, é o que você falou, muito bem falado. O futebol, tá bom, são 22 pessoas que ganham muito bem, que não estão passando necessidade. Mas e o cara da pipoca, o disso, o gandula, é tudo, aí o home office, maravilhoso, vai ficar pra sempre, vai durar. E o camarada que vende almoço ali do lado do centro empresarial? E o cara que vendia brigadeiro, a dona Maria, que fazia não sei o quê.
Aí infelizmente, ou sei lá, nem sei se é feliz ou infelizmente, mas é uma questão de uma mudança mesmo de
readaptação.
Mercado, de empreendedorismo, de tudo.
Exatamente.
Né?
Assim como os Estados Unidos quebrou em 29 e se reergueu, a Europa se fudeu pela guerra e se reergueu, os Estados Unidos mandou homens para guerras, mulheres tiveram que fazer. Bom. Como tudo na vida, momentos, vamos se erguer, vamos repassar e tá tudo bem. Mas há que se pensar. Eu acho que muito desses hábitos, principalmente essas novidades, eu acho que é isso. Já não entra mais no quesito tanto pandemia, mas entra no quesito novidadezinha. São Paulo é cheio disso, então é a galerinha querendo um drive-in e tal. Eu tenho curiosidade pra ver como é que é. Às vezes a gente fala, gente... É muito legal, a gente tava em dúvida, então é bacana. Eles sugerem deitar um pouco o banco, aí fica no ângulo perfeito, o som pega.
Quem tá no banco de trás também deve ser uma bosta, né?
É verdade. Exatamente, eu não sei o que eles propõem, mas às vezes é isso, ou às vezes é uma merda mesmo, enfim, uma coisa que não vai durar nada. E porque também tem aquela coisa, os teatros, os cinemas vão ter que abrir com cadeiras e fileiras. Então, de novo, aquilo, se os caras estavam fodidos enchendo uma casa com 500 pessoas, eles vão ter que encher agora com 270. E aí já dão fodidos, vão se fuder mais ainda, ou vão ter que dobrar o valor, que já não iam porque é caro.
Pois é.
Alguém vai pagar por isso em algum
momento. E até nessa linha aí, né, rapidinho, pegando o gancho do tá caro, dobrar o valor, isso e aquilo, tudo isso a gente tá falando também de um entretenimento para um público muito específico, né? Você pegar o povão mesmo, o que eles têm de opção? Que opção eles têm? Todo mundo reclama muito, porque o pessoal não tá respeitando a quarentena e tá fazendo baile funk. E eu não defendo do mesmo jeito que eu não defendo ninguém. Acho que todo mundo tem que ficar em casa. Mas, meu, é isso. Tipo, a galera tem, ainda quem tem uma graninha, quem, enfim,
faz já pega, tem essas opções.
Tal, né? Consegue aí, de repente, ter essa opção. Agora, meu, o povão mesmo tá ali 4-5 meses tudo fechado, não tem bar, não tem um nada. E aí, meu, se junta numa praça, liga o som e bagunça.
Não, a Valesca me mostrou um vídeo, acho que foi essa semana, semana passada. Cara, foi em Santo André, os caras deram uma batida numa casa, uma porta, um galpão, sei lá o que era. Bicho, tava tendo acho um baile funk lá dentro, tudo fechado e tal. Cara, e daí tem um cara filmando lá fora. O que, sabe aquelas coisas, quantos cabem dentro de um Fusca? Bicho, que sai de gente, começa a sair.
Palhaço,
e começa, né, a abrir, mano, e começa a sair, e começa a sair. Uma molecada, uma galera dentro que tava. Aí você fala, pô, todo mundo sem máscara, aí vira qualquer coisa, tipo. É complicado.
Praias, cara, não precisa nem ser um lugar fechado.
As praias. Então, assim, é uma situação complicada. Não dá pra. É foda, até dá. De novo, eu uso o César sempre de exemplo, porque realmente você é uma das pessoas que mais está seguindo. E você, assim, você é jovem, minha avó tá seguindo, já tá reclamando no começo. Ela, filho.
Não, mas entendo, você vai na casa da sua avó tranquilo, assim? Você não tem medo de.
Eu fico de máscara, entendeu? Não, eu não abraço ela, mantenho alguma distância e tal. Enfim, é isso, é complicado. Tudo isso há que se pensar, entendeu? O Duca vai na casa da minha avó, é a alegria da vida dela. E, enfim, descobrimos outro dia que você conhece, vocês dois conhecem a casa da minha avó. É, são dois por andar, né? Uma porta e na frente outra. Que a família inteira da frente ficou com Covid.
Caralho, sabia. Sério?
Caras da porta da frente, todo mundo pegou. E tá todo mundo bem e tal, mas esse vírus é reporte, não pega nada. Mas a gente não sabia e tava lá. Então essas coisas acontecem. E a gente já comentou aqui que recentemente um amigo, né, do pai do Guilherme.
Não sei se a gente falou isso no ar ou se a gente comentou antes de.
Acho que ele faleceu semana passada. Intervalo de 2 semanas, né? Não tô bem, vou pro hospital, oxigênio piorou, UTI piorou, entubou, parada cardíaca.
Cara,
voltou.
Mas esse Rodrigo Rodrigues, o jornalista, cara. Isso,
quantos anos ele tinha?
Ele era mais de 45. Mas independentemente disso, ele tava bem.
Sim,
tava
sim,
ali,
sim.
Já descobriu, fez o teste e tal. Primeiro que assim, ele encontrou com um amigo que precisou encontrar alguma coisa de trabalho, sei lá, enfim. E ele sabia que a pessoa tava com Covid. E aí ele ficou meio encanado, fez o teste e deu positivo. Beleza, já ficou em casa e tal, se cuidando e tava ali administrando. De repente, meu, começou assim, aí foi sábado, domingo, sei lá. Começou a sentir dor de cabeça, perder um pouco ali a noção das coisas e não sei o que, blá blá. Hospital e, meu, aí ladeira abaixo.
Não, e parece que o que. É aquela velha história. A Covid em si não mata ninguém, né? É que nem AIDS. AIDS não mata. São as outras coisas que você fica suscetível que acabam te matando. Mas no caso dele, parece que ele até estava controlado, tinha melhorado a Covid, ele teve uma trombose cerebral. Foi alguma coisa assim, né?
Sim, e aí fizeram até, eu não sei os nomes, talvez vocês saibam, né, mas ainda porque tem médicos na família aí. Mas aquele procedimento de você tentar reduzir o inchaço, eu não sei como é que chama isso, mas no cérebro, eu sou muito ruim pra contar esses tipos de
história.
E você sabe uma coisa curiosa sobre edema, mas eu não sei, uma drenagem, sei lá eu. Agora, uma coisa curiosa, abrindo um parênteses sobre isso, meu avô, ele teve uma queda, né, e ele ficou na UTI, neuro, muito tempo, não sei o que. Uma coisa que eu descobri, que eu achei curioso, é o cérebro dele inchou. E quando você vai perdendo idade, você vai ganhando idade, ficando mais velho, o seu cérebro atrofia, é natural, da idade fica menor. E por conta da idade dele, 89 anos, como ele bateu, inchou, sangrou e tal, tinha espaço para expandir. Se fosse com a nossa idade levar uma pancada dessa e tal, a gente tá com o cérebro voando baixo, não tem espaço. Então, às vezes, uma queda é mais fatal, uma batida forte pra gente que é jovem, talvez é o caso dele, do que pro rosto que tem algum espaço na caixa craniana pra expandir.
No caso dele, ó, ele foi vítima de trombose venosa cerebral decorrente da Covid. E o procedimento, uma cirurgia para diminuir a pressão intracraniana.
É exatamente isso, é exatamente isso. É foda ter aberto, tentado drenar alguma coisa, enfim. Eles tiram às vezes o tampo e você tira mesmo, para expandir o cérebro, deixa lá e aí quando volta você. É bem isso. Coitado. Enfim, agora deixa eu fazer uma pergunta para você. A gente tá falando dessas novos modelos e tudo, a máscara é um modelo, o álcool, né, lava a mão e os cuidados todos e que a gente tá tomando, todo mundo tá tomando. Vocês Tem a, qual a primeira coisa assim, que vocês gostariam de eliminar dessas, desse ritual pandemístico? Tem alguma coisa que é o que mais incomoda vocês? Fala, puta, eu quero, não quero nunca mais lavar a mão, sei lá.
Ah, lavar a mão eu sempre lavei quando eu cheguei em casa, independente de onde fosse.
Então, o coisa César que eu sempre gosto. Lavava, sempre chegava aqui, lavava.
Principalmente em transporte público e tal, né?
É. Olha, a máscara acho que é muito clichê. Ninguém gosta de usar máscara. Ah, eu acho uma delícia. Não tem. É,
mas sim, mas eu li outro dia que o caralho, eu quero manter esse hábito. Pra mim é a máscara, que eu tô
louco falar da máscara.
É. Ah, que acha, sei lá, que. Tanto que você vê, realmente no Japão, na Europa, na Ásia, as pessoas têm esse hábito. Sim, lá, porque a pandemia mora lá, as pessoas têm esse hábito de andar nos grandes aglomerados e tal, sempre de máscara. E a gente não tem, que talvez esse hábito fique, não sei, eu tenho horror, não vejo a hora.
Eu também não, é.
Pra mim, o que mais me incomoda de tudo é a máscara.
Não, é, mas falar assim, ah, eu quero que acabe, é muito comum.
Deve ter alguma coisinha um pouco mais. O pior é que é complicado, o que eu acho que me incomoda muito, mas é algo que a gente, na verdade, sempre deveria ter feito e nunca fez, é a limpeza das compras.
É verdade.
Cara, você sabe que é, estamos aqui
na verdade.
Eu nunca fiz limpeza das compras nessa pandemia.
Sério?
Nunca limpei nada.
Bom, uma coisa que eu já limpava antes.
Viu, meu amigo?
Mas por que que você. Oh, por quê? Porque é óbvio, porque o negócio fica exposto, todo mundo mexe, vem, sabe-se lá de
onde. E vem de longe, vem do depósito, que vem da fábrica, que vem, então é muito
gente voando. É nem o Covid, é o tudo, é peste bubônica, é o tudo.
Isso, né? Você falou do rato aí, cara.
É, antes até da pandemia, né? Um hábito que a gente deve adotar desde sempre, né?
Sem dúvida.
Mas o que você ia falar, Nenê?
Não, uma coisa que eu sempre lavei foi lata, latinha de bebida, sempre lavei antes de botar na geladeira. Mas o pai de um amigo meu, ele era, acho que era auditor, não sei exatamente, do grupo do Pão de Açúcar. E ele falava assim, ele, cara, tudo que você compra no mercado tem que lavar. Ele falou, porque tudo passa rato, tudo. Ele falou, de latinha de bebida a celular, pô, passou rato em cima. Cara, não, ele falou, e todos os mercados, falou, por melhor que seja o controle, porque o mercado também tem que contratar veterinário para fazer várias. Pô, por melhor que seja o controle, ele falou, cara, passa rato em cima, não tem.
Você sabe que eu tô, esse negócio de, eu tô fazendo um. Tô produzindo um podcast, a gente vai lançar em breve, fazendo spoiler aqui.
Opa.
Sobre adoção de gato, né? E vai falar um pouco de veterinária e tal, mas o patrocinador é uma ONG de gato. E aí o cara tá falando com o cara e tal, ele falou, porque tem vários tipos, tem gente que você vê que ama gato, aí tem gente que chega e fala, eu preciso de um gato. Não, você precisa de um gato.
Rato.
Eu falo, porque tem rato lá, não sei o que, eu preciso de um gato. E fala, não, eu vou te dar um gato.
É
assim, quem precisa de um gato, né? E é tipo isso, porque realmente
foi a primeira pessoa, né?
Mas tem, meu pai queria, Quando teve rato na casa da minha avó, meu pai queria, porque queria colocar um melhor numa gata qualquer. Ele falou, uma gata. Ele falou que a gata é caçadora e nunca teve gato.
É que seu pai é neurótico com um rato, né?
É. Aí, rato é.
Uma vez deu na casa de campo de vocês, rato, ele queria vender a casa.
É.
Doitinho. Ah, mas eu não acho absurdo a pessoa querer ter um gato pra caçar rato.
Eu acho estranho, mas não me fere. É que a gente não é louco por animal. Cara, o público de gato e tal, os caras são assim.
É maluco, é.
A gente só tá com uma audiência, que eu não sei nem quem é, o pessoal é pancadinho, assim, então não, que é isso. Mas sei lá também, às vezes o gato todo fudido, não sei o que, você quer que dê carinho e tal, o gato vira um puto caçador. Enfim. Mas é foda, você gosta de lavar.
Eu morava ali, quando era moleque, morando em Cesário, a gente morava no. Tem, a casa da minha mãe tem essa casa até hoje lá. E antigamente, né, ficando velho pra caralho, hoje a rua é asfaltada e tal, mas antigamente era estrada de terra, é um bairro todo de terrenos grandes, assim, tipo chácaras, enfim. E do lado da minha casa, tinha a divisão, não era um muro, era um alambrado. Era um alambrado e vários pinheiros, assim. E a gente tinha uma cachorra que era mistura de pastor alemão com pincher, eu já falei disso, e o pai
era. Qual que era o nome dela?
Da Sasha. Muito antes de Xuxa, muito antes de tudo.
Não... Eu gosto do Miller.
A Miller já veio bem depois. Mas enfim, e do lado, na casa do lado, tinha um galinheiro. E eis que estamos em casa um dia, tranquilão, sossegado, de repente chega. E a Sasha, meu, ela era muito esperta, assim, era muito puta cachorro esperta. Acho que é o cachorro mais legal que a gente teve. E aí ela chegou assim, cara, no meio dela, não entrava em casa. Nesse dia ela entrou em casa, no meio da sala, com uma galinha na boca.
Puta.
E a galinha se debatendo assim, e ela segurando assim, ela não tava, ela não matou, ela caçou, tipo, ela trouxe, sabe? Ó, trouxe para vocês. Tá aqui. Eu, puta que pariu, velho. Aí taca, tirar da boca da cachorra, devolver lá.
Sobreviveu a galinha?
Sobreviveu, imagina.
E dizem que galinha, você não pode entrar num galinheiro e pá, dar um susto na galinha, que elas morrem do coração, não tem um lance desse.
Não, isso é galinha de granja, né?
Ah, pode
granja
ser.
Granja que é tudo, véio, você tem que ter controle de temperatura, não pode bater vento, é uma neurose.
E também é uma vida, filha da puta, você fica parado ali botando ovo, comendo caçando hormônio pra caralho, botando ovo, enfim. Eu tô virando um dos maiores comedores de ovos da América Latina, com muito ovo agora. Você também?
Opa, tô comendo todas as manhãs, ovo cozido.
Rapaz, ovo cozido, quantos minutos você deixa seu ovo?
Depois de ferver, 2 minutos. Tipo, eu coloco ali a água.
Eu também, mas ele fica bem molinho, então, né?
Médio, fica aquele.
Eu coloco 6, depois de ferver, eu coloco, deixo 6 e tô achando.
Não, o 6 fica molinho também.
Primeiro
fica uma delícia.
Primeiro deixa ferver e depois põe o ovo?
Não, desde o início.
Desde o início, põe. Ah, e você deixa 6 minutos e fica mole?
6 e fica.
É, não, 6 pra mim é depois de fervido.
Imagina, que ovo que vocês estão comendo.
Gente, que é isso?
Um lugar muito bom pra comprar ovo é feira, né?
E ovo bom é ovo caipira, tá?
Ovo caipira, ovo de galinha feliz. Ovo de galinha feliz.
Ovo branco é zoado. Mas eu compro ovo branco.
Eu tô comprando ovo branco daquela, mas é um ovo branco caipira, da galinha que falam. É de galinha feliz, que eu acho mais bonito, me irrita o ovo marrom. Ovo branco é o clássico. Esteticamente, eu tô preferindo ovo branco.
O ovo caipira raiz mesmo, ele é vermelho, marrom.
É, ele é vermelho. Não, a gema é aquela porrada.
É. Né?
Aquele Ito Country, sabe qual que é aquela marca?
Opa, já consumi muito.
Agora, o que eu acho bizarro é quem gosta do ovo galado. Vocês já viram? Já conheceram gente que gosta disso?
Eu sei, eu nem sabia nem que tinha essa opção de gostar disso. Como é? Que é o quê? É ovo
que
galado.
É
um
ovo fecundado, né?
Você abre, às vezes tem pelo lá dentro, tem...
Mas aí parece que é... Ah, já ouvi falar de gente que gosta.
Que nem tem gente que gosta de ovo podre, não faz
sentido. Aliás, tem tudo a ver com esse novo modelo de eventos, né? Que as pessoas estão frequentando na pandemia e tal, né? De ir pro drive-in, de assistir futebol.
Ah, mas o papo, ele descamba.
Não, eu tô esperando ele falar.
Não, é uma crítica, não é nada. É só pra lembrar
que
pra quem tá chegando agora.
Eu também achei no começo. Depois eu senti o tom irônico.
Mas enfim, mas bom, eu hoje em dia o ovo cozido é meu preferido, mas a gente tem que falar mais sobre esses tempos aí. Tem alguma coisa errada. Porque o meu fica cozidinho, gostoso, com a gema quase molinha. Vermelhinho, muito estranho isso, temos que ver isso. Ah, pode ser porque eu faço uns 3 ovos ao mesmo tempo. É, daí.
Não faz sentido. Pelo menos na minha receita não faz sentido. Não.
Ó, deixou ferver 2 minutos, só vou testar.
2 minutos, ele fica ali aquele meio termo, assim.
É, mas dá pra você descascar ele e comer. Ele não fica. Não é ovo pra
você comer. Descasca só tanto. É, não, mas você descasca tantinho e você come, assim.
Ah, não, tá.
É 2 minutos ferver, é muito mole.
Ovo quente. Entendeu? Eu tô falando ovo. O meu com 6 minutos, ele fica. Eu descasco ele inteiro, ele fica macio e com a gema. Entre o mole e o firme. Ela fica a gema viva. Então é isso. O seu é a Valesca que gosta de fazer assim. Ela come com a colher assim.
Também gosto.
Pô, vai.
Mas vamos lá, minha gente. Eu acho que...
Vai na minha, 2 minutinhos. Ferveu 2 minutos, tira. Fala pra você, a Valesca gosta, fala pra ela experimentar. Eu vou testar.
Que mais? É isso. O que vocês estão... Próximos passos aí que vocês estão esperando? É ladeira abaixo, né? Mas vocês acham que com tudo isso os números pioram, as coisas pioram, ou... Porque assim, vacina é a nossa única saída, né?
Piora e é fato, né? Não é achismo, é fato. Piora, os casos aumentam, aí fica... Por isso que tem essa coisa de... Ah, é vermelho, amarelo, laranja, isso e aquilo. E é fato, é só acompanhar nos jornais, etc., abre um pouco o comércio, abre um pouco, flexibiliza, os casos aumentam, aí se aumenta demais, restringe um pouco mais, E certo. Assim seguimos caminhando, né?
É, não é moleza não.
Mas o problema é que se tivesse, voltando agora, né, lá no começo do que eu falei, se tivesse feito a coisa direito lá atrás, você poderia também fazer esse controle de flexibilizar e diminuir e tal, mas para controlar um aumento de casos, estando num estágio menor, né, num degrau mais abaixo, né? Sei lá, você ter 200 casos por dia e, aumentou, vai ter 300, fecha, para voltar para os 200, 150. Agora a gente está aí brincando com 800 mortes, 900 mortes, 1.100 mortes. E estamos aí, analisando e achando que tá tudo certo.
É difícil também esperar o quê? O Brasil ia ter um posicionamento igual da Alemanha. É bagunça em absolutamente tudo. Você não consegue postar um figo no correio, ter uma linha telefônica decente, você não pegar um ônibus, você não consegue. Agora com a doença vai ser a Alemanha. Agora é impecável, né? É difícil, é um país que nada é levado a sério.
Normalmente é isso. Não é.
Mas a gente achar também que vai ser bagunça.
Não, sem dúvida. Sem dúvida.
Tem ministro da saúde, gente, é só isso. A gente não tem o ministro da saúde.
É verdade, né?
Muito louco. Mas, enfim. A luta, meninos, a luta, a gente vai continuar acompanhando, a gente vamos estar de olho.
Vamos.
Papel lixa e folha dupla, começando por ele, o papel lixa. Rock. Fiz a vinheta. Papel lixa, a gente falando de pandemia, disso, daquilo, de tragédias pessoais. Veio a notícia aí de que, enfim, o Banco Central, né, o Ministério da Economia, todo mundo reunido ali que manda nisso, vai lançar em agosto agora a nota de R$200, que inclusive vai ter o Lobo Guará como... deveria ter uma ema, né? Como bicho.
Mas vai capivara, ser eu vou até ir na capivara.
Ah, eu sou um grande fã da capivara.
É.
Enfim. E aí vai ter isso. E me parece, acho o meu ponto, vocês complementem, algumas coisas. Primeiro, o mundo desabando, a gente colocando nota de 200 no mercado. Não sei se é o caso.
Fina picada.
Segundo ponto, faltando dinheiro para todo mundo, quem dera ter R$200 para ter nota. E o pessoal colocando uma nota mais alta como se estivesse gastando-se muito. Terceiro ponto, me dá uma impressão de paizinho de inflação que é
marcado. Fudido, paizinho bosta. É.
500 pesos, sabe? Você precisa ter uma nota de 200 para facilitar. E por fim, quase não se usa cartão de crédito no Brasil, né? Então,
para
que ter uma nota de 200? O que vocês acham? Qual que é o ponto de vocês quanto a isso?
Só vai onerar mesmo mais um pouco as contas públicas, né?
E vai tirar custo também, né, de alguma maneira.
Pra caralho.
Eu acho que é o que a gente estava falando antes, né? Primeiro, só um parênteses. Para mim é mais uma... sei lá, cadeirinha de criança, tirar radar de estrada, sabe? Tipo, não tem mais nada para se preocupar, não tem mais nada no que pensar. Ah, não, vamos pensar aí em colocar uma nota de R$200. Segundo, esse ponto que você mesmo falou, tipo, a economia tá toda fodida, né? Então, pensar em lançar nota agora, ao mesmo tempo que foi que a gente tava debatendo antes, que a gente pensou e falou da questão das moedas e etc.
Porque o Nenê falou, né, que na Europa o euro tem, acho que 1.000 ou 500, o Nenê falou que o 500 continuou, mas lá eles têm, e lá é uma economia maravilhosa. Agora, mas o ponto é lá a moeda é usada, né, lá um centavo é dinheiro. Aqui a gente, cadê? Alguém tem uma moeda? Eu não tenho. Eu não sei qual foi a última vez que eu paguei alguma coisa com moeda, honestamente, a gente não tem esse hábito. Claro que alguém vai virar e falar, mas eu guardo, sempre ando com moeda. Mas enfim, belo espirro, cara, na tela.
Desculpa, fui tentar mutar, que eu não consegui.
Relaxa, são os efeitos.
Aproveitando até essa distorção toda, parece muito essas decisões governamentais, parece muito uma esquete do Porta dos Fundos, que é o comitê ali... Comitê de Deus criando os animais. Aí tem alguém, que é o Fábio Porchat, assim, eu criei um bichinho incrível. Aqui, ele mostra o desenho. A gente pode chamar de mosquito. Mas o que ele faz? Ele vem, ele faz, ele passa por você e de repente ele te pica. Mas pica e faz o quê? Coça, é incrível. Fica inflamado. É tipo essas coisas, né? Fala assim, gente, a gente precisa fazer alguma coisa. pô, vamos fazer uma nota de 200. É isso.
Exato, resumiu. É isso.
Legal.
Mas aí tá, vamos acompanhar também. Importante a gente estar sempre acompanhando. Folha dupla! Ah! Folha dupla!
Ah, ele fez até uma coreografia.
Mas assim,
entrada. Bancada do Livro é um projeto de professores e acadêmicos, enfim, de uma candidatura coletiva à Câmara de Deputados do Rio, que na última eleição já aconteceu isso, principalmente pelos lados mais progressistas, à esquerda, de candidaturas coletivas ligadas a movimentos de periferia, de a minorias, enfim. Então, né, uma pessoa se candidata e um grupo, na verdade, é que vai governar. Governar não é o termo, vai qual que é o termo? Enfim, exercer o mandato. Agora, então tem a bancada do Livro, que já tem esse nome muito interessante, por e contra a bancada da bala, a bancada da Bíblia, a bancada da soja, né, bancadas pouco republicanas interessantes. A bancada do Livro vai fomentar, acima de tudo, o objeto Livro, né, tão, em tempos atuais, tão malfadado.
E muito mais que isso, né? Educação em si,
exatamente. Tudo isso traduz-se em educação, que é uma pauta mais do que necessária para tudo, né? E agora a gente tem um ministro de educação que também está com Covid, é um pastor, aí vira aquele pandemônio que a gente conhece. Mas é algo a ser acompanhado também. A gente viu essa notícia e falou: vamos falar disso, vamos dar um destaque, né, dar essa publicidade para eles, para o nosso amplo público. E bancada do Livro, no Rio de Janeiro, algo a se observar e, se de fato for interessante, a se replicar, porque é de muito bom tom, certo? Muito bem. WC indica. Neninhos, ó. Pra você que eu falei das flores, tá aqui, ó.
Esse é o show. Olha, caceta, hein? Ih, tô até nervoso falando sozinho.
Tava na meiuca ali, que tem que começar.
Na meiuca, exatamente.
Na meiuca você tá com a tela inteira, meu chapa. Vai lá,
repita. Ó, meiuca, então. É o seguinte, eu não tenho nenhuma grande novidade aqui hoje. Mas eu queria confirmar duas dicas prévias aqui que a gente deu. E a primeira é o dia que a gente conversou com o Caio, aí, primo do César, né? Ele falou de uns documentários da Netflix.
Do Lima, porque é Caio Lima.
É verdade, Caio Lima. Ó, Felipe, põe a galera. Fica estranho falar sozinho. Parece que eu sou um lunático falando sozinho.
Cada um vai ter o seu momento de dica.
Tá bom, legal. Tá.
Seu momento de estrela.
Não, tá bom. E aí que é o seguinte, eu vi um dos documentários que ele passou, é muito legal, que é o Esportes do Mundo. E é muito legal mesmo. Umas loucuras tremendas, assim. Quem mergulha mais fundo, e aí coisa da Indonésia. E a galera mergulha, tipo, 150, 200 metros sem respirar, sem tanque, sem nada, volta, desmaia, morre. Um outro também que é uma barbaridade total italiana, que é meio que um rugby, um futebol americano. Só que não tem lei nenhuma, assim, é porradaria mesmo. Aí tem gente que sai de lá com a mandíbula.
MMA de rugby.
Quase, porque são os brutamontes, assim, e é uma coisa. Eu gosto que na Itália eles têm as regiões deles. Então, é o time da Toscana contra o time da. Fala essa região da Itália. É, da Calábria, é isso aí. E a porradaria come de uma maneira, assim, monumental. E eles fazem. Sei lá, é um pedaço do rugby, um pedaço daquela galera que guerreava antigamente lá no Coliseu. Cara, é uma doideira tremenda, assim, é porradaria, assim, eles se preparam o ano inteiro.
Na hora que o árbitro apita, eles param?
Cara, é porrada, assim, é porrada. E tem uma regra que é do tipo, se você derruba alguém e a pessoa te bate de um jeito tal, ela tá imobilizada até o próximo ponto. É uma doideira,
Bom,
Esportes do Mundo. Esportes do Mundo, é bem simples, é. Tem as coisas um pouco mais chatas ali, mas tem esses que são incríveis.
Mas quer falar,
uma outra dica que eu ia dar, tá na Netflix. E uma outra dica também que eu quero confirmar, essa é minha. Outro dia eu falei de uma trilogia que chama Trilogia do Século, que é do caralho. Ken Follett. Eu tô no primeiro ainda, ele tem como plano de fundo a Primeira Guerra Mundial. Então, é uma ficção, só que com um pano de fundo de uma coisa real, que é a Primeira Guerra Mundial. E aí ele não é que ele inventa acontecimentos da guerra, ele usa os acontecimentos reais, ele dá uma aula de história ali, só que ele coloca uma cronologia, ele coloca um romance, ele coloca assim, famílias diferentes, com diferentes pontos de vista. Então tem os russos, tem os alemães, tem os britânicos, tem os franceses, tem os americanos, e é muito, muito, muito legal, muito bem contado. Eu até achei, no começo eu tava achando que ele também ia fazer partes da ficção com a guerra, e ele até fala do Natal, da Trégua de Natal. Não sei se vocês já ouviram falar da Trégua de Natal, que aconteceu no primeiro Natal da guerra, que foi quando as tropas alemãs ficaram amigas das tropas britânicas e passaram a noite do Natal tomando juntos, jogando futebol. Já ouviu falar? Então, isso, e aí ele... E é muito, muito legal. Ken Follett é a trilogia do século, e o primeiro livro é A Queda de Gigantes. Muito, muito bom mesmo. É um talugão de 900 páginas, mas é isso aí.
Muito bem, né? Dando boas dicas.
É isso.
E vamos lá, deixa eu fazer aqui meu espetáculo. Falar de um livro que eu acho muito interessante, de um camarada que... no mínimo interessante, que é o Contos de Thunder, a biografia. É a biografia do Thunderbird, né? Aquela figura clássica da MTV, um cara que tá em todas. Ele tá sempre falando de música e tal, ele também é músico. E ele conta os causos dele, enfim, ele é esse camarada aqui.
Por acaso eu ouvi falarem dele hoje em uma entrevista que eu estava ouvindo, inclusive sobre o Rodrigo Rodrigues e tal, e falando da reação do Thunderbird quando soube da notícia, que ele ficou mal pra caramba, cara, e chorando pra caramba, assim. E eu não lembro com quem que ele tava conversando, que a pessoa falava, viu, mas, meu, não era assim que ele queria ver a gente e tal. E ele meio que, tipo, daquele jeito, imagino eu, né, a pessoa contando, né. Daquele jeito, falou, cara, mas não é a questão do jeito que ele queria ver, o que eu tô sentindo agora, e não sei o quê, e enfim. Mas realmente ele é um personagem muito interessante, né.
Pois é. Então ele deve ser, eu li algumas passagens, mas quero pegar e dar um tapa no livro inteiro. E é da Globo Livros, é isso. Eu gosto desses relatos, e que vai falar de música, bastidores da MTV, que é uma coisa que me interessa bastante. Eu acho que é bom, deve ser uma leitura leve, interessante, enfim. Um bom retrato dos anos 90 da televisão, dos bastidores. Fica aí a dica.
Diga, mostra lá, a capa aí, mostra a capa aí de novo, mostra a capa aí pra quem quer nos assistir.
Quem quer nos assistir tá aqui, ó.
Contos de Thunder, a biografia. Aí, escrito pelo próprio.
Exacto.
Bacana, bacana.
Vai lá, Cesarinho.
Então tá bom. Cara, a minha dica é o Roda Viva dessa semana com o Emicida, que eu achei bem interessante e acho que vale a pena não pela questão só da causa propriamente dita e tudo mais, mas eu tenho ouvido um pouco mais Emicida, não ouvido só música, né, mas entrevistas, e também já acompanho há um tempo no Papo de Segunda e tal, e eu acho legal porque... eu acho que contribui com algumas reflexões que talvez a gente não pare para fazer, entendeu? E que não fazem parte da nossa realidade, não fazem parte do nosso dia a dia, não fazem parte da nossa história, do nosso passado, e que às vezes a gente acha que algo é natural ou algo é normal, até por falta de conhecimento mesmo, não por maldade ou por olhar só pro próprio umbigo. E ele fez diversas colocações ali que eu acho que ajudam as pessoas a ter essa visão um pouco... é diferente, tanto da questão racial, quanto da questão da própria cultura do rap, do papel do rap, da representatividade. Ele falou de tudo um pouco ali, então eu recomendo Roda Viva com Emicida. Foi nessa segunda-feira, saiu no dia 27 de julho, Roda Viva do dia 27 de julho, da Telecultura.
Muito bem. Show. Muito bem, assim é, assim ficamos. E sem saber, né, se é bom, se não é bom, o que está acontecendo, evolução, vamos às ruas, não vamos às ruas. Cesário provavelmente continuará firme em sua casa, tá certo ao fazê-lo.
Até e que assim, a minha empresa não me obrigue a ir até lá.
É verdade. E tem algum resquício disso ou você vai contar tudo certo?
Tem, sem previsão. Quer dizer, estamos aguardando, né? Não tem muito... Sim.
É, a Valesca disse que acho que não volta nesse ano, não volta e talvez nem volte mais. Se voltar, vai ser outra parada.
Puta, que bom.
Louco.
Ah, eu acho que assim, independente de previsão, eu tenho sentido que eles têm sido bastante conservadores, assim. Então eu não, nem sei, tô achismo puro. Mas mesmo que estamos no nível, na categoria verde, lá, sei lá, eu acho que eles vão ser muito cautelosos. Mesmo porque, cara, a Gino Moto ocupa um prédio inteiro que é só da própria empresa. E assim, não dá pra voltar todo mundo de uma vez, né? Então vai ter que ter aí um rodízio, alguma coisa nesse sentido. Então mesmo se voltar, vai ser uma volta bastante diferente, assim.
Com certeza. Bacana, bacana.
É o novo normal, aí vocês adoram.
Ah, pra puta que te pariu.
Acho que eu ia passar um programa inteiro sem ouvir essa, Limeira.
Imagina,
hein? Tem que mudar esse mindset.
Eu ia falar, pô, Limeira, muda esse mindset aí, cara.
Legal, legal.
Cesarino, beijo na alma.
Pô, meus queridos, beijo enorme. Mais uma vez é sempre um prazer falar com vocês. E obrigado por essa última hora de muita ideia e muita conversa. É sempre muito bom. Eu ando muito pouco criativo, acho que eu tô com a mente um pouco cansada, então eu não vou ficar fazendo construções, não. Cada um lave muito bem as suas mãos.
É, antes de ir ver um filminho no drive-in, antes de ver o seu show, lave bem as mãos. Eu te ajudo.
Legal, legal.
Neninhos, beijo queridos, na alma.
Obrigado. Como sempre, é o maior da Terra.
É maior, você não pode falar a palavra prazer? Não entendi.
Não posso.
É o maior, você falou da maior da Terra?
Ele tá se inovar, pô. É o maior
da Terra. Da Terra. Entendi, pode ser o maior da Terra.
Maior só que... caralho da Terra.
Só quem estiver nos vendo é que verá. Falou, minha gente. Mais um programa, isso mais aí. Uma missão cumprida. Esse é o 75, semana que vem é o 76. Antes foi o 74, que estará indo pro ar ainda hoje, prometo. E quem quiser falar com a gente já sabe, wcastpodcast@gmail.com. Quem quiser seguir a gente no Instagram, fala por lá, tem sempre conteúdos inovadores, incríveis e fantásticos, @wcastpodcast.
Há algum tempo aí mais. Adotando uma nova identidade visual aí, uma linguagem diferente.
É, sempre a gente tá aparecendo a Netflix, assim, é formidável. Super, eu ia falar mais alguma coisa, eu esqueci completamente, mas talvez não fosse nada muito importante. O importante é que vocês estão aqui, obrigado pela audiência, obrigado por tudo.
A gente agradece.
Eu sou o Felipe Lima e semana que vem tem mais. Tchau mesmo. Falou, valeu.
Falou.